Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana.
Mas tá todo mundo em casa, teve alguma notícia?
Teve, meu filho cagou 3 vezes ontem.
Nossa, tá de parabéns.
Pra surpresa de ninguém, os estúdios estão comunicando aos poucos que os lançamentos previstos pra 2020 vão atrasar. Olha só.
Que surpresa!
Eu acho que isso é uma grande teoria da conspiração feita pela produção do Novos Mutantes. O filme não estava pronto e eles pensaram, como é que a gente pode fazer para adiar de novo e não pegar mal? Vamos inventar uma pandemia! Todo mundo em casa!
Alguém me passa o telefone da China!
Eu acho que, na verdade, isso é tudo é culpa do GG, que ele não quer editar o podcast de expectativas para 2021 e quer usar o de 2020 de novo.
Vai ser molinho. Save
Boa
essa.
Ideia.
Bom, a Sony já disse que Morbius vai passar de julho desse ano pra março de 2021, ou seja, 8 meses de atraso. Caça-Fantasmas também era pra julho desse ano e também tá indo pra março de 2021. Uncharted é que vai pra outubro de 2021, ou seja, a gente tem bastante tempo ainda pra ver esses filmes.
Mas o Uncharted não é por causa do lançamento dele que atrasou, na verdade é a produção dele que atrasou, então, né, adiaram de 2021 pra 2021, só que pro final do ano.
Mas o atraso não teve nada a ver com o coronavírus? Porque todo mundo parou de se encontrar pra filmar, né?
Teve, mas é porque atrasou a produção.
Teve, atrasou a produção e não o fato de não ter bilheteria. Porque, por exemplo, o Ghostbusters tava meio que pronto, né, pra sair. Então, por exemplo, eles atrasaram, né, porque é problema de produção, é problema de lançamento. Eles não vão lançar se não pode ir pro cinema, entendeu? É, melhor a gente adiar e botar uma data. O Uncharted não, Uncharted foi problema de produção. É, uhum. E Mulher Maravilha 1984 também foi pra agosto, a princípio ainda, nesse ano.
Agosto desse ano? Ah, não. Isso. Vai, cara, não vai. Ainda vai estar muito abalado até lá.
Bom, se o filme já estiver pronto, é capaz de ir. Porque tem aquela história, a gente ouviu boatos de que alguns filmes desses iam aparecer nos streamings da vida. Então, de repente, o cara vai esperar pra adiar no segundo semestre. Quando tudo voltar ao normal, as pessoas vão ao cinema. O problema é esse buraco que vai ficar de gente que não filmou. Porque você não pode juntar uma equipe agora pra filmar. Então vai ter um buraco de produção, exatamente.
Não sei se vocês viram, mas o Oscar falou que entrariam filmes lançados em streaming primeiro, né? Não, essa é a categoria, não é pegar só aqueles filmes lançados no cinema. Eles estavam mudando isso, principalmente por causa dessa questão do coronavírus.
Muito bom, muito legal.
Acho que o Golden Globes também falou a mesma coisa, né?
Será que eu tô confundindo?
Mas isso não é exatamente uma novidade, porque nos últimos 2 anos já teve filmes de streaming. O Roma, que ganhou o Oscar de melhor diretor...
Você tinha a obrigação de passar no cinema.
Ah, verdade, verdade. Tá certo.
E aí, eles estão abrindo mão disso.
Aquela regra de passar uma semana no cinema...
Eu quero saber é se o Spielberg e a galerinha... Streaming não é cinema. Vai continuar de graça. Entendeu? Porque nesse momento, o que tá salvando todo mundo é poder assistir as paradas no streaming. É, mas não é cinema.
Exatamente. Olha lá, tá vendo?
O Spielberg já não tinha ido pra Apple TV fazer uma série dele?
Tinha uma história de uma série do Spielberg.
Acho que o Spielberg já voltou atrás rapidinho.
Ou seja, o mimimi dele já foi.
Bom, continuando a lista, então, de atrasos, agora a Paramount avisou que Um Lugar Silencioso 2... Que seria agora pra esse mês, vai pra 3 de setembro de 2020. E Top Gun Maverick vai pra 23 de dezembro de 2020.
O Lugar Silencioso, eu lembro que foi a semana que começou toda a história de quarentena, porque tinha a sessão de imprensa, e a sessão de imprensa foi cancelada alguns dias antes, ou seja, foi por muito pouco.
O James Bond novo também foi de abril, agora 2020, já tá dizendo pra novembro, ainda não se sabe ainda. Vamos ver novembro, será que novembro a gente consegue? Acho que sim, Deus quiser.
Sem tempo, irmão, sem tempo.
Novembro já, né? Novembro aí.
Velozes e Furiosos 9 também já foi pra 2021, 2020 já foi adiado pro ano seguinte.
Mas já tava filmando essa desgraça?
Isso eles não param de filmar, isso vende.
Vende
pra caramba. Por que eles vão parar
de
filmar?
Tipo, domingo sim, domingo não, eles juntam todo mundo que filma um pedacinho, né?
Eles fazem um churrasco e liga a câmera, né?
Isso, por aí.
O Robson Shaw também já vai ter mais um, então não adianta. É praga isso, é pior que Big Brother.
Não, pelo menos esse a gente se diverte.
Seguindo na lista das novas datas já anunciadas, o site Variety publicou as listas da Disney, né? Então Mulan, que ia sair, acho que agora em maio ou março, vai sair dia 24 de julho de 2020. Isso são as datas lá fora, né? Aqui no Brasil ainda não tem.
Aqui leva um pouquinho mais, né?
É, não tem data fixa, mas normalmente é próximo, então se tudo der certo vai ser por aí. Viúva Negra vai ser dia 6 de novembro. Os Eternos foi jogado para 21 de fevereiro de 2021. Shang-Li e a Lenda dos Dez Anéis, que eu não tenho a menor ideia do que seja.
É, que diabos é isso?
É um personagem coreano da Marvel que luta Kung Fu? Não, chinês? Eu não sei.
Mais ou menos imaginei que fosse alguma coisa nessa linha, né? Assim, pelo nome, mas... Então, Shang-Li e a Lenda dos Dez Anéis foi pra 7 de maio, Jungle Cruise pra 20 de julho de 2021. Sacanagem, eu tava mó animada pra Jungle Cruise. Doutor Estranho foi pra 5 de novembro de 2021. Thor Love and Thunder pra 18 de fevereiro de 2022. E aí tem uns outros filmes. Pantera Negra 2, Capitão Marvel 2 e Indiana Jones 5. Tudo pra 2022. Mas a boa notícia é que Artemis Fowl, que ia estrear dia 29 de maio, vai sair direto pelo Disney Plus.
Aquele que a gente não tem.
É, que a gente ainda não tem. Mas, pra galera que, tipo, tava aí sem saber quando ia poder ir no cinema ver coisa nova, vai ter coisa nova pra assistir lá fora, não aqui.
É, inclusive, a Amazon Prime, ela, a Prime Video, no caso, não chama de Amazon Prime, é Prime Video, ela tá fez um acordo com aquela South by Southwest, que é um evento anual aí de filmes, de fazer um evento de 10 dias de streaming de filmes de graça pra galera nesse período também de quarentena.
São filmes novos, né? Não é uma coisa antiga e tal. São os filmes que eles tinham produzido que iam sair no catálogo desse ano e que, por algum motivo, eles resolveram fazer a estreia assim. Achei maneiro.
É. Agora, aproveitando em coisa online, esse evento, não, como ele não vai ocorrer, um outro evento também que ia acontecer em março, né? No caso, ele sempre acontece em março, uma Comic Con online, que é chamada de mainframecomiccon.com.
Ai, que legal!
Você vai poder acompanhar aí, vai ter uma Comic Con, vai ter entrevista com os artistas, tudo, só que vai ser tudo online, né? Vai ser uma comic sem... É bom que você não gasta dinheiro, você pode ir de graça.
Será que vai ter aquelas filas de 2 horas também online?
O painel...
pra abrir o link da lojinha.
Faz login na parada e fica no carregando pra sempre, né?
Tô adiantando aqui, mas é só em abril, 25 e 26 de abril vai acontecer.
Eu lembro logo que começou o negócio da quarentena e tal, o Will Sline e o Scott Snyder começaram a fazer, tipo, perguntar pra galera se eles teriam interesse numa Comic Con online e tal. Fico feliz que vai rolar.
E por último de notícia, o canal Sci-Fi liberou todos os episódios da melhor série de todos os tempos pra que todo mundo possa ver de graça.
Aonde vai passar Ally McBeal?
Onde vai passar Breaking Bad?
Battlestar Galactica. Só que o pessoal tentou acessar lá e tá, pelo visto, só nos Estados Unidos, mas... É uma boa, cara, assim, legal, né?
É bacana.
É maneiríssimo.
Bacana.
Tudo que você puder fazer pra incentivar a galera a não sair de casa nesse momento é bom, né?
Vamos diminuir.
É isso aí.
Agora, tem gente que consegue tirar algo de bom nessa história dos cinemas fechados, né? Anunciaram que Minha Mãe é uma Peça 3 foi o filme mais assistido do ano em 2020.
Olha só.
Fecharam os cinemas todos, não tem mais lançamento.
Previsões para o Oscar de 2021. Tipo, Birds of Prey competindo com Sonic. E aí, na categoria internacional, Minha Mãe é uma Peça 3. Vai ser ótimo isso.
Sozinho. Caramba, cara, que desastre, hein? Bem, tomara que isso se resolva o mais rápido possível para que a gente possa voltar ao cinema, que é uma coisa que a gente gosta de fazer.
E para poder voltar a ter filme novo, né? Porque não é só ir no cinema, é tipo, ter a hype das paradas.
E para as pessoas pararem de morrer, né, gente? Eu acho que isso vinha primeiro.
Ô, GG, logo você agora tá preocupado com as pessoas morrendo.
GG mandando um caô desse, hein?
Pois é, tá achando que tá enganando quem? Uma outra coisa boa que tá vindo desse período aí de quarentena e tal são as celebridades que estão temporariamente com as suas atividades suspensas, estão migrando pra várias plataformas de rede social pra produzir conteúdo. Então a gente tem, por exemplo, o John Krasinski do The Office. Por algum motivo a gente tem falado bastante de The Office recentemente, né?
É verdade, cara.
É porque teve o aniversário e tal.
Um dia eu vou ter que ver isso, né? Eu nunca vi.
Inclusive eu gravei com o Davi do CoffeeCast um episódio sobre The Office pra comemorar os 15 anos, não saiu ainda, mas deve estar aí a caminho, hein? Já faço
mas
eu,
quando,
já.
Quando você tava no CoffeeCast, você ficou tossindo?
Quê?
CoffeeCast. Você é o Tibério, não me decepcione.
Tá certo.
O Tibério triste, né? Porque não pensou nisso na hora.
Não, porque é coffee de café.
Mas manda o link aí, cara. É sempre bom ouvir sobre The Office.
Mas, voltando, o John Krasinski lançou um canal no YouTube dedicado a dar boas notícias. Porque, afinal de contas, a gente tá precisando ouvir umas boas notícias, né? E o que é mais legal é que no primeiro episódio, parece, desse canal dele, ele entrevistou o Steve Carell, que fazia o Michael Scott no The Office. Então fica aí pros fãs de The Office um momento nostalgia.
Você chegou a ver? Tem o Steve Carell de cabelo branquinho, cara. Dá um nervoso, assim, de ver que já tá uma certa idade, que a gente tá acostumado a ver ele no The Office, e rever, então parece que tá sempre a mesma idade.
Ah, mas tiveram só a gente que fica mais velho.
É verdade, só a gente que fica. Isso é padrão.
Pois é.
Pô, eu tô assistindo o excelente The Morning Show, lá da Apple TV Plus, cara. Pô, uma das séries mais inteligentes que eu vi nas últimas semanas. E ele tá, cara, tá muito bem. Ele é o vilão, inclusive, né?
Muito ele bem. Com a Jennifer Aniston, né? Esse.
E com a Witherspoon.
A Reese, com a colher dela.
É, esse canal do John Krasinski, que não é só sobre The Office, né? Ele por acaso, teve ele falou de uma pessoa também que tava voltando pra casa e as pessoas aplaudindo dos carros, assim, tem várias coisas
não,
legais.
Não, é dedicado a boas notícias, a coisas bacanas, assim, se você estiver precisando de um momento good vibe.
E pior que você viu que o logo do programa dele, quem fez, ele falou que foi a filha.
É, eu vi.
Maneiro.
Legal.
É, e sobre produção de conteúdo do The Office, a gente comentou num Responde Crash antigo que a Pam e a Jenna, que eram as mulheres, né, da série, elas fizeram um podcast onde elas se juntavam pra assistir um episódio e ficavam contando a história dos bastidores. Bacana também.
É, bem legal.
O nome do podcast, se eu não me engano, é Office Ladies. É isso mesmo.
É, The Office Ladies. Pior que eu nunca ouvi, a gente falou naquela época, eu falei, não, vou ouvir sim, mas nunca. Hein, GG, o podcast não é sobre, né, da Jenna Fischer e da Angela Kinsey, que na verdade é a Pam e a Angela na série, não é da...
É verdade.
A Jenna é a que era namorava o Michael Scott, não, nessa não.
A Pam era o par do John Krasinski, que é o Jim Halpert, e a Angela era o par do Dwight.
Quem tá fazendo um podcast agora reassistindo a própria produção são o Zach Braff e o Donald Faison do Scrubs.
Maneiro. Essa é engraçada. Legal,
tá aí. Cara. Essa série eu vi. Ótimo.
Eles lançaram um podcast chamado Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald, que é doutores falsos e amigos verdadeiros com Zach e Donald. E aí eles estão, tipo, olhando um episódio por semana. E foi a maneira que eles pensaram de prestar homenagem aos trabalhadores de healthcare, né? Do setor de saúde, de modo geral. Então, assim, achei super bacana a iniciativa. E eu sou fã de Scrubs, eu adoro Scrubs.
Eu também gosto de Scrubs.
Então, ter a oportunidade de ouvir eles dois falando sobre Scrubs é sempre bacana.
Foi legal.
O Scrubs tinha um monte de personagens secundários muito legais, né? Aquele cara que era o chefe dele, o cara era muito bom, o cara grosso.
Cara, eu descobri no outro dia que sabe o zelador?
Sei. Uhum. Super engraçado ele.
Então, ele era um personagem que era pra ser, tipo, de uma temporada só, e no final a gente ia descobrir que ele, na verdade, era a consciência do personagem do Zach Braff.
Caramba.
E aí, ele foi tão bom, e a galera da produção e tal gostou tanto dele, que resolveram, dane-se, vamos manter ele como personagem fixo.
Ah, que bom.
Que maneiro. Ele era... É outro ótimo personagem.
Não, e liberaram o ator, então ele não tinha roteiro, ele só improvisava todas as cenas dele.
Que isso? Ah, tá brincando, pode ser. Era muito engraçado, cara.
Eu vou achar onde eu ouvi isso e passo pra gente colocar aí no post. Achei muito maneiro a história.
Alguns muitos anos atrás, eu assisti uma série meio sem gracinha, mas assistia. Era a série da Courtney Cox, que era... deles na Flórida, esqueci o nome, whatever, era um que eles ficavam bebendo vinho o tempo inteiro, mas teve um episódio que eles juntaram todos os atores do Scrubs em um único episódio, acho que menos o principal, mas todos os secundários ali, foi bem interessante, foi divertido. Cougar Town é o nome da série.
Sei qual é Cougar Town.
É, aliás, o Zach Braff não tava na última temporada de Scrubs, e é um negócio que eu achei que foi uma falha, porque a série toda é baseada no cara, no pensamento dele, e como é que as coisas funcionam com ele. Aí ele, bom, agora eu vou fazer cinema, então a gente vai fazer mais uma temporada sem você.
Não.
Era melhor ter parado antes.
É. Ah, ele também não fez nada no cinema que valesse a pena, né? Afundou a carreira toda.
A gente tinha que fazer um episódio assim de séries que pioram um pouco quando sai um ator, tipo The Seven Shows, que saiu.
The Seven Shows, mesma coisa, mesmo problema. Saíram os dois principais.
Ashton Kutcher, depois saiu. Acho que quem saiu. É, o principal também
foi
saiu.
Foi o Topher Grace e o Ashton Kutcher, os
Topher
dois.
Também.
Os dois começaram carreira no cinema e aí largaram a série. E continuaram.
Tem House of Cards, né? Também pra entrar na lista.
House of Cards. É, mas House of Cards teve outros problemas, né?
Saiu e afundou. Esse é o problema.
O The Office piorou um pouquinho, mas não... Assim, eu acho que continua boa, mas mesmo assim...
Continua boa.
O Neil Patrick Harris, não. O que fez o... Caramba... Se bebê não case... Como é que é o nome dele? Andy Bernard... Não esqueci qual é o nome de verdade.
Andy Bernard, né? Acho que é isso.
O rapaz fez o Andy Bernard, ele realmente... Ele ficou engraçado depois que ele assumiu o papel do Michael Scott também, então... Segurou bem.
Eu acho que ele não era o papel do Michael Scott, não, cara.
Não é o papel do Michael Scott, é o papel de gerente da filial. Ele não virou o Michael Scott, ele virou o gerente da filial.
Engraçado, eu achava que não. Ele era só mais um Dwight ali, competindo pela atenção do...
Sim, no início sim, mas quando o Michael Scott sai, ele assume o papel de gerente, ele vira o novo gerente.
Eu esqueci dos detalhes, cara. Tem que rever. Essa série é boa demais pra esquecer. É.
Eu fiz isso, acabei esse mês. É mês passado, no caso.
Na linha ainda das celebridades migrando pra diferentes plataformas, o Jack Black... que lançou uma carreira de youtuber, tipo, um ano ou dois anos atrás, agora entrou pro TikTok também e lançou, tipo, o melhor vídeo de dancinha do universo. Eu vou localizar ele e mandar pra vocês, porque, assim, Jack Black no auge do Jack Black.
Então, eu quero ver ele fazendo assim, me diz seu nome, sua idade, sua roupa, qual sua cidade, faz uma dancinha,
Eu acho maneiro que o Tibério sabe a musiquinha, tá ligado?
É isso, sabe tudo.
Eu só sei o início.
Bônus points.
Ou não, bônus pra trás, né? Volte duas casas.
Eu só vejo isso no TikTok. Não que eu queira, que parece.
Bom, essa é a hora que a gente lembra que esse episódio tem o apoio da Alura Cursos de Tecnologia e Negócios. Você assina uma única vez e tem acesso aos mais de 1000 cursos disponíveis lá na plataforma. Dá um pulinho lá para conferir a lista de cursos e usa o nosso link para ganhar R$100 de desconto. alura.com.br/promoção/podcrastinadores.
Aproveita o momento para dar um up no seu currículo, hein?
É isso aí.
Aproveita que tem que ficar em casa, não saia de casa. Aproveita para isso.
Isso aí.
Agora que acabou o Big Brother, então vai estar sobrando tempo, né?
Acabou?
Não acabou o Big Brother, não.
Não acabou, não?
Não.
Não teve um monte de gente comemorando que coisas...
É, porque foi um paredão.
Ah, é porque tiraram, sei lá quem, que era uma pessoa...
Ah, então esquece.
Tiraram o anterior, aí ficou só o next.
Esquece. Ninguém, Big Brother consegue ser mais ninguém se importa do que Velozes e Furiosos.
Mas nada entendeu a piada.
Eu não entendi.
É porque o nome do cara é Prior, o anterior.
Now, here comes the music. E aí, Alves, quais são os dois e-mails de hoje?
E eu gostei que o GG não falou assim, vamos pros e-mails, caramba, é orgulhoso.
Ih, esqueci. Vou importar de outro episódio. Burrão, né? Era só falar de novo, vai lá.
A Kátia Barga, ela fez um comentário que, aliás, eu já tinha ouvido de outras pessoas. Ela comentou assim, tudo bem que eu não tô conseguindo assistir nada. Quarentena com filhos, casa grande, trabalho remoto. Levei uma semana pra conseguir terminar um episódio de Hunters. Mas podcast me salva já que consigo ouvir enquanto faço as coisas de um lado pro outro. Tem um amigo meu, que é o Rodolfo Simões, um amigo meu do BNI, que ele falou quase a mesma coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, cara, eu gostei das suas sugestões, só que eu trabalho com TI e eu tenho uma filha pequenininha. Então, quando eu não tenho trabalho e ela tá dormindo, eu não tenho mais tempo pra nada. Ou é vinho, ou é sexo, ou é os dois. Ele disse que a rotina dele agora é essa.
Bom, pelo menos ele tá se divertindo.
Pois é, quando o trabalho e a filha deixam, ele tá se divertindo. Mas ele disse que anotou, ele fez que nem a Kátia, ele anotou sugestões todas pra quando acabar a quarentena ver um monte de sugestões.
Opa, só pra agradecer então aí o Clemerson Ruivo BR, que eu não sei se ele tá usando esse nick ainda, que ele gerou toda a listagem dos episódios que a gente falou, fez uma listagem de todas as séries que a gente falou lá no episódio, filmes e tal. Obrigado aí, Ruivo.
Foi bem legal. Boa. Bem legal, Clemerson.
É, bem bacana,
gostei,
mesmo.
Gostei. Apesar de ser spoiler, né?
É spoiler, mas facilita também pra depois de ouvir o episódio saber o que tipo... Como é que procura as coisas.
Tá valendo, pois é.
O Fabrício Albuquerque também mandou uma mensagem pra gente, ele falou, O podcast é o som para ouvir enquanto coloca em prática aqueles consertos e arrumações que a esposa cobrava para fazer há vários meses e você nunca tinha tempo, mas agora está preso em casa. Aí quando ela te interrompe o meio das maratonas de Star Wars e o Senhor dos Anéis, o jeito é trabalhar e fazer os deveres domésticos ouvindo os podcastinadores. Obrigado aí, Fabrício tá fazendo, tá em casa aproveitando pra maratonar a gente, então, pelo visto, né? Que deve ter coisa pra caramba pra fazer na casa dele.
O cara também procrastina.
É. Tá certo. O cara, eu, é, realmente tá difícil de parar pra ouvir podcast em modo geral, eu fazia isso indo pro trabalho e tal.
É, eu
e
também,
agora,
cara.
Tá sinistro, cara.
Eu porque... fazia isso correndo no calçadão, não corro mais, eu preciso achar algum jeito de ouvir podcast.
Porque mesmo quando eu ouvia trabalhando, por exemplo, às vezes eu queria ouvir um episódio e não tinha tempo, sei lá, eu sei que não era tempo ouvindo um trajeto, aqui em casa não dá, porque tem que prestar atenção no filho, tem outros barulhos, sei que já é muita informação, e aí o pessoal faz muita videoconferência, então, tipo, toda hora tem que parar, não adianta você ficar ouvindo assim, que não tem pique pra fazer, né? Tá bem complicado, mas a gente tenta, assim, vou tentar manter as rotinas, tô tentando voltar pra rotina no nível mais aceitável aí nessas 3 semanas que eu já tô em casa aí.
Aqui em casa tem uma coisa que ajudou, que foi o meu filho de 11 anos começou a ter aulas pelo computador de manhã, então, 8 horas da manhã já tem que estar acordado, ajudando ele a conectar lá no chat que deu errado de novo, porque na escola deu errado de novo, e etc. Mas vambora, já tem rotina. Não pode parar, não.
Quando é o Elvis que ajuda uma parada tecnológica a funcionar, você vê que os tempos são outros mesmo.
Cara, mas isso é uma coisa assim, que é muito, muito bacana de parar pra pensar nesse momento da crise do Covid. A quantidade de modelos que estão tendo que ser repensados, né? Meus pais são professores de faculdade e estão tendo que se virar pra dar aula ao vivo online, pra fazer... Minha mãe é professora do mestrado e do doutorado na Estácio, então tá, tipo, dando orientação online e tal. E eu acho que, tipo, por mais que, claro, a perda de vidas vai ser uma coisa terrível e o potencial de impacto econômico é uma coisa que a gente fica preocupado, mas pode ser que tenha umas coisas positivas pra sair desse cenário de pesadelo,
não,
né?
Não, sem dúvida. Outro benefício que a gente tá tendo é a liberação agora da telemedicina. Coisa que a gente já vem tentando liberar há muito tempo e tá muito difícil, porque o Conselho de Medicina é muito, vou dizer retrógrado, muito conservador, assim, né, digamos. E é muito difícil, só que agora não tem jeito. Então tiveram que liberar e aí abriu a porteira, né? Então tem um monte de iniciativas sendo apresentadas pro governo.
Eu só achei ruim quando eu falei com a minha médica que ela pediu pra ver a garganta, o telefone não entrava da boca, de jeito nenhum.
Pateta.
Mas é, assim, a gente tem que tirar, assim, eu acho engraçado que a gente vai ter testes de situações que a gente nunca seria possível antes, né? Como é que seria se todo mundo de uma empresa passasse a trabalhar de casa de uma hora para outra? Como é que seria possível o consumo de energia elétrica num lugar com todo mundo em casa, sabe? Assim, essas diferenças, esses cálculos que nunca seriam possíveis ser feitos, né? Já tem como fazer
agora. Assim, qual é o impacto real de, tipo, pra fins de economia e meio ambiente e tal, de todo mundo trabalhar de casa, ou o máximo de pessoas possível trabalhar de casa? São várias pesquisas que estão aí pra sair por conta dessa situação bizarra.
Até cálculo de remuneração, né? Porque, por exemplo, agora é a sua energia que tá sendo consumida, é a sua infraestrutura, você tá evitando gastos maiores da empresa, como locação, como uma série de outras coisas, né, cara? Agora... Eles estão repassando pro funcionário.
É, e assim, até nas coisas pequenas. Tipo, a gente aqui em casa sempre fez comida pra levar, né? Pra coisar. Só que como a gente tá em casa, eu prefiro comer a comida recém-feita. E aí a gente já viu que, tipo, a conta de gás veio muito mais alta, porque eu tô fazendo a comida um pouquinho de cada vez. Aí eu falei, não, peraí, então vamos voltar ao modelo como se a gente estivesse trabalhando fora, porque é mais barato. Então são várias coisas pra gente aprender.
É. Uma coisa que eu acho que a gente vai sair bem dessa história são os hábitos de higiene, cara. Eu acho que as pessoas vão aprender finalmente a lavar as mãos, né? Quando chega em casa. Pô, né? Sério, né? Depois de tanto tempo fazendo isso, acho que isso vai entrar na rotina das pessoas.
Tendo essas mais tranquilas, assim, como, sei lá, conjuntivite, outras coisas, você pode evitar com uma higiene, assim, de não botar a mão no rosto na rua, por exemplo, e as pessoas... Tem vários casos com conjuntivite quando chega no verão, umas coisas assim que a gente podia evitar com um básico de saúde.
Ou você aprender a tossir, né? Sem usar as mãos. Eu acho que tem coisas boas aí nessa história. Muita coisa ruim, mas uma ou outra a gente pode tentar ver o lado positivo. Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente aqui no contato@podcastinadores.com.br. Manda um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores ou comenta no post desse episódio aqui em podcastinadores.com.br.
Ou acha a gente nas redes sociais, podcastinadores ou podcast, onde não cabe podcastinadores.
Como Twitter e Instagram.
Isso. É verdade. Falando em Instagram, aproveitar para agradecer aí o Will, que mandou uma imagem maneiríssima minha, mais legal que a de vocês.
A minha é mais legal, mas a sua ficou bem legal sim, ficou assim.
A minha é porque o meu é um bonequinho, eu sou um colecionável aí.
É, a gente tá falando do Poster Syndrome lá no Instagram, a gente vai colocar o link aqui dessa e das outras artes anteriores. Só não tem pro Caruso, né, cara? Que e pena. Você, pelo jeito, o Will só acompanha o Responde Crash.
Chupa, Caruso. E o próximo episódio, como a gente sempre deixa aqui a dica é você ouvir o último Responde Crash, que a gente disse lá qual seria o próximo.
Olha a preguiça do Tibério de fazer piada.
É melhor pra gente, é melhor pros ouvintes.
É melhor ficar
sem piada, olha só. Você tá reclamando? Saímos no lucro hoje.
Hoje tem final feliz.
A gente
feliz,
tá no lucro. O Tibério, não, o Tibério tá com preguiça de fazer piada e o Vest tava com preguiça de pegar o teclado, cara.
Mas peraí.
Vamos terminar por cima. Vamos terminar por cima. Não. Valeu, pessoal. Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.